Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra.
Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. O episódio de hoje tem o apoio da Momesso e também da AgroSol Sementes. Você sabe que o Mundo Agro Podcast é um podcast voltado e ligado à tecnologia, assim como a Momesso e a AgroSol estão no topo de linha. Se você quiser ter a sua empresa aqui com a gente também, divulgando empresa, marca, negócio, é só mandar um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com. E por falar em inovação e tecnologia, o bate-papo de hoje está mais do que tecnológico. Nós vamos falar sobre drones para pulverização, para aplicação agrícola. Eu acho que isso vai muito além dessa tecnologia. E não por só, mas o maior drone que está aí por ser produzido em termos de carga. É realmente uma grande aeronave. Para falar sobre isso, eu tenho aqui nada mais, nada menos do que o mentor desse projeto, um cara novo, vocês vão ver, mas que a mente dele está muito lá na frente, que é o Gabriel Leal. Não errei seu nome, né, Gabriel?
Não. E aí, Rogério? Obrigado aí pela introdução, prazer estar aqui. Vamos contar um pouco aí da história da Psyche, como tudo isso surgiu, quais são os planos futuros aí para os próximos meses e anos.
É isso aí, ó. E não pode errar o nome da empresa, é Psyche. Ele já vai te dizer da onde vem esse nome, porque se mudar um L aí no final, você pode mudar o significado da palavra, né? E eu tava cometendo esse erro. Mas, Gabriel, vamos lá. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Você é um jovem de 23 anos, tem metade da minha idade e nasceu lá em Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, e hoje mora em São Paulo, nós podemos dizer aí no Vale do Silício do Brasil, e está com um projeto muito, mas muito interessante, que envolve não só tecnologia, mas outros conceitos. E eu gosto de dizer que está à frente do seu tempo, às vezes gera algumas críticas, mas são essas pessoas que mudaram o mundo e fizeram coisas fantásticas. Então, Gabriel, nos conte um pouco do que é esse projeto do drone chamado Arpia P71. Arpia é a maior ave das Américas, se eu não me engano. Esse é um drone que você projetou, está trabalhando nele para pulverização agrícola, e ele é maior, mais do que o dobro aí, do que se existe no mercado hoje. E uma tecnologia que vem aí de prestação de serviço e eficiência. E a gente sabe que os drones, embora a gente tinha pensado que não ia dar certo, mas hoje a gente vê fazendas aqui de 2 mil hectares sendo pulverizadas com drones. Às vezes a gente até assusta. Semana passada eu estava à noite passando numa estrada e de repente eu vi um negócio voando. Eu falei, opa, é um OVNI? Não, não era. Era um drone trabalhando, né? Então, Gabriel, conta pra gente um pouco dessa história, né? Da onde surgiu isso? Qual sua ligação com o agronegócio? E como que você foi parar aí no interior de São Paulo e gerou aí essa startup, uma agtech 100% nacional, com algo que pode mudar bastante a agricultura no Brasil?
Nossa, assim, vou começar pelo começo, não tem muito a ver com agronegócio, mas as coisas elas vão se juntando, isso que é bem interessante. Só para fazer um resumão, te explicar um pouco melhor do background da Psyche, a gente desenvolveu, né, o maior drone agrícola do mundo. Eu gosto de falar que, assim, existe uma carência muito grande, que, assim, o Brasil ele é muito acostumado por aderir produtos de fora, né? Produtos que não são desenvolvidos para a realidade brasileira. Então, a maioria dos carros que a gente tem aqui, vamos supor, de luxo, são carros importados que não são feitos para a realidade aqui do Brasil. Os drones que existem aqui não são drones feitos para a realidade do Brasil. Você vai no Mato Grosso aí, você tem fazenda de 5, 10, 20, 30, 40, 50 mil hectares. Então, assim, são realidades que acontecem praticamente exclusivamente no Brasil, em larga escala e em larga quantidade também, né? Então, os produtos não são desenvolvidos para aqui, a temperatura daqui é diferente, tudo é diferente, e o Brasil tem aquele senso de vira-lata. que tudo que é importado é melhor e assim, isso é um pensamento do brasileiro e do estrangeiro. O estrangeiro não acha que a gente é capaz de construir nada e o brasileiro acha que o próprio brasileiro não sabe fazer as coisas. Então, assim, na contramão de tudo isso, eu decidi provar de que as pessoas estão erradas e que a gente tem mentes brilhantes, pessoas brilhantes aqui. E a gente tem pessoas brilhantes brasileiras aqui dentro, brasileiros brilhantes lá fora. A tecnologia lá fora, ela é construída pelos gringos também, mas muitas das vezes são os gênios brasileiros que estão ajudando a tecnologia lá fora a ser construída. Então, nessa contramão de tudo, eu sempre tive paixão pelo setor aeroespacial. Você comentou que a Psyc é uma agtech, ela é uma agtech, mas ela também é uma empresa aeroespacial. Quando eu era muito novo, eu sempre curti aviação. O nome Arpia vem exatamente da ave e o P, ele vem do P-51 Mustang, que foi o caça da Segunda Guerra Mundial, que eu sou apaixonado. E o 71 vem do SR-71, do Blackbird, que você pode perceber pelo design do drone, que eu falo que era um tempo de ouro da aviação e que o pessoal sabia fazer bom e bonito. São eras que eu sou muito fã, assim, seja da época da Lockheed Martin, da década de 50 e 60, ou seja, do período da Segunda Guerra Mundial. Depois disso, eu acho que a aviação deu meio que uma estagnada e a gente parou ali na década de 90, mais ou menos. Eu sempre fui muito, muito crítico a tudo isso, né? A todo esse desenvolvimento que tinha sido parado. E o Brasil, ele tem uma cultura aeroespacial muito grande. Eu venho do interior da Bahia, igual você falou, é assim, engenharia aeroespacial lá não existe, tá? São coisas assim de literalmente outro mundo. E meu pai é fazendeiro, meu avô é fazendeiro, meu bisavô foi médico e tinha fazenda também, então assim, eu respiro agro desde sempre. Eu nunca vi minha família fazendo alguma coisa que não seja agro. Meu pai, eu cresci na minha cidade, é uma das maiores exportadoras de manga do Brasil. Então, minha família tem produção de manga, maracujá lá, em pequenas áreas, são 15, 20, 30 hectares. São terras mais ou menos desse tamanho, mas que para a fruticultura é muito grande. E meu avô, desde sempre, mexeu, desde 50 anos atrás, com a parte de pecuária, cara de corte e leite, né? É só sofrimento. Essa parte aí é só sofrimento. Faz porque ama mesmo. Eu sempre fui um cara mais de tech. Eu nunca fui um cara muito do agro. E assim, o agro na minha região, ele é nada tech, tá? Ele não é o agro pop do Mato Grosso, do Cerrado, não tem nada a ver. É um agro bem raiz mesmo. Montar cavalo, tecnologia zero, internet zero. Eu lembro que na fazenda, eu coloquei internet em 2015. Ou 2014, algo assim, tipo... Então, assim, antes o pessoal não tinha celular, não tinha Wi-Fi, então era um negócio muito, muito remoto. Então eu tenho essa raiz e eu gostava de ir pra fazenda, tipo assim, pra passar férias, não pra trabalhar. Meu avô sempre quis ter aquela passagem de legado, entendeu, da família. Você tem que, seu pai tá cuidando, você vai cuidar. E eu falava, eu não vou, eu não quero ficar aqui. É muito pobre, uma região muito pobre, fica ali a fazenda do meu avô, de pecuária, ela fica no Vale do Jequitinhonha. Então, é uma região assim, é uma das regiões mais pobres do Brasil e carente do Brasil. A estrada parece estrada da Transamazônica, assim, é loucura, é outro, ali é agro raiz mesmo. E assim, eu sempre ficava assim na minha mente, eu falava, cara, não é possível, coisas muito bestas que acontecem aqui e que vocês sabem os problemas e vocês não resolvem. Mas assim, eu percebia muita ineficiência, não percebia a escala. Então assim, eu não gostava dessa parte do agro, justamente por causa disso. Eu sempre fui um cara tech, sempre fui empreendedor. Eu saí de casa com 14 ali pra 15 anos, mais ou menos. Eu saí de Livramento, fui morar em Vitória da Conquista. E eu sempre fui empreendedor e sempre sabia o que eu queria fazer. Desde sempre eu falava que não ia fazer faculdade e tal. Fui morar sozinho, fui fazer meu ensino médio em outra cidade. Fazer negócios, fazer comércios ali. Fizemos negócio no mercado financeiro em 2014, 2015. Robôs de inteligência artificial para operar no mercado financeiro. Então, a gente fez e-commerce no Brasil, e-commerce na Europa. Fizemos diversas operações na época. Eu fiz um projeto também educacional do mercado financeiro com um sócio de Nova Lacerda, no Mato Grosso. Nada a ver com água, nada a ver com nada. Foi assim, por acaso mesmo. Fica quase na divisa da Bolívia ali, mais ou menos. De Sapezal para lá, eu acho que são 300 ou 400 quilômetros ainda. É muito longe. E aí, eu tava meio que assim, peguei um ano sabático, né? Acho que ali tava... Eu formei, não fiz... Enem, vestibular e tal, eu sabia o que eu queria fazer, tirei um ano assim pra ler o máximo possível que eu conseguisse. E assim, eu queria muito empreender no setor aeroespacial. Só que eu tava morando em Vitória da Conquista, era tudo muito distante. Não existe nenhum vínculo que você possa criar algo assim palpável. E eu tive uma mente sempre muito fora da caixa, mas assim, eu não posso esquecer que eu estava naquele meio. Então, o que acontecia muito é que eu não sabia desse mundo de investimento, por exemplo, não sabia. Na minha cabeça, eu tinha que criar um negócio, ganhar dinheiro com esse negócio e montar outro negócio. Então, você vai fazendo aquela escadazinha, né? Que é o que seu avô faz, o que seu pai faz e assim. E você vai seguindo toda essa lógica, né? Então, meu sonho estava ali. e na minha cabeça eu tinha que ficar construindo aos pouquinhos para tentar fazer as coisas. Na realidade não é assim que você faz, porque você vai começar a fazer coisas que você não gosta e você vai ficar frustrado e tal. Dinheiro não era problema, a gente fazia dinheiro e tal na época, quebramos a cara, fizemos dinheiro uma época e tal. Decidi mudar para São Paulo, tava de saco cheio da Bahia. Eu achava que o problema era o Brasil, mas o problema era a Bahia. Então, assim, naquela região que eu tava, não se enquadrava com a minha visão de pensamento. E eu mudei para São Paulo para fazer a parte de software, de intermediação automotiva autônoma, para veículos. Cara, assim, só problema e tal, depois eu posso te explicar mais a fundo em outra conversa como foi, mas assim, tava totalmente infeliz com tudo isso, conversando com um amigo engenheiro, eu vou falar essa parte pra linkar depois com o passado. E aí, eu conversando, tomando um chope, eu falei, ele falou, cara, esses projetos que você fala de espaço e tal, essas coisas, você tem que ir em São José dos Campos, você conhece São José? Eu falei, ah, cara, assim, São José tem o ITA, tem Embraer, tipo, isso. Ok, tipo, Taubaté tem a fábrica da Volkswagen. Quer dizer que eu vou morar em Taubaté e eu vou criar uma indústria automotiva? Mas assim, são coisas diferentes. Na primeira vez que eu vim aqui em São José, eu vim pra visitar o parque tecnológico daqui. Então, cara, assim, eu fiquei extremamente apaixonado. Coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu peguei aquele galpão, acho que é o F-117 da Embraer, que é aquele que fica toda a linha de produção, e é muito louco pensar que aquilo acontece em três lugares do mundo. Na França, Estados Unidos e no Brasil. E assim, eu vi aquilo, vi o Museu Espacial Brasileiro, eu senti que, tipo, tudo aquilo que a gente construiu no passado foi tirado da gente. Na década de 90, a exploração espacial no Brasil, ela estava na frente da China, da Índia, de todos esses lugares, e a gente tinha ficado totalmente para trás. Eu visitei o Parque Tecnológico e vi que eles tinham muito envolvimento com essa parte de agro, aeroespacial e tecnologia. Putz, saí daqui com a cabeça blue mais total, já pesquisei algumas coisas para fazer. E aí eu falei, cara, quer saber de uma? Eu vou largar tudo e vou trazer aquele projeto das antigas que chamava Projeto Psyche, que era um projeto de quando eu tinha mais ou menos 15 anos. E foi muito louco que hoje meu sócio estava aqui, que é o Vitor Espanha, né, que foi o segundo brasileiro aí pro espaço. Aqui em São José a gente rodou nas escolas hoje e a gente fez algumas apresentações e eu conversei com o pessoal de 15 anos de idade hoje. E assim, eu tenho 23, beleza, não é muito tempo, mas assim, quando eu tinha a idade deles, eu pensei no Psy. Então assim, foi muito legal. Eu lembro da época que eu olhava assim a minha mente para o próximo salto da humanidade seria quando a gente começasse a explorar os recursos do universo. Explorar mesmo, não levar o ser humano lá, mas começar a explorar todos os recursos que tem no espaço em prol da humanidade. Tinha esse projeto e eu falei, cara, eu não posso abrir uma empresa de mineração de asteroide, que era basicamente o projeto. Por isso que o projeto chamava Psyche, em homenagem ao asteroide, 16 Psyche. E aí eu falei, e eu vi que o modelo de negócio era muito forte no parque, eu queria ser aprovado no parque. E para isso, eu falei, cara, eu vou criar um projeto com um modelo de negócio muito forte em que a gente consiga juntar duas joias brasileiras. Eu quero fazer algo aqui no Brasil e mostrar que a gente é possível. E com dinheiro privado. Eu tenho pavor do Estado, tenho pavor do dinheiro do Estado. Chega a arrepiar minha espinha quando fala de dinheiro estatal. Então, assim, não gosto. E, enfim, o objetivo foi claro. Eu identifiquei a oportunidade e eu conheci o agro do Cerrado. E, assim, foi muito engraçado que quando eu descobri isso, eu liguei pro meu pai e fui tirar a conclusão. Falei, pai, mas é isso aqui mesmo? Uma fazenda de 5 mil hectares pode faturar 90 milhões de reais por ano? E meu pai, dependendo do preço da saca, dependendo da produção, sim. Aí eu falei, e o que, é que você tá fazendo aí, velho? Tipo, você sabe que isso aqui, que você tá lá sofrendo. E aí, cara, quando eu vi os números, eu baixei aquela plataforma do Sicar Imóveis, eu vi que tinha centenas de propriedades gigantes no Mato Grosso. Aquilo, minha mente explodiu. Eu falei, cara, é impossível existir alguma tecnologia aeroespacial hoje que cubra toda essa área, principalmente no Brasil, de maneira autônoma, de maneira eficiente e tal. Aí eu comecei a bolar e falei, cara, mercado de drone, eu pesquisei, estava totalmente estagnado na época. Estava dependendo do DJI da China. E o drone, ele era visto como um brinquedo. Que até hoje ele é. Ele não é visto como uma máquina agrícola. Uma máquina agrícola é aquilo que te dá eficiência, que resolve o teu problema, faz o serviço bem feito e te dá escala. O drone não faz isso. Então o drone era um brinquedo. Você vai ali, pulveriza 50 hectares, 100 hectares, faz uma reaplicação e tal, aquele negócio todo. Você não enxergava isso como uma máquina agrícola. E tinha outro problema, o preço. Não o preço do drone, o preço do serviço. Era muito caro. Tratou com todos os ônus dele, custa R$67 por hectare, por aplicação. Avião vai, depender da região, custa 30, 35, 40, 45, vai variar aí de números preços. E assim, o drone estava custando 150, 140 na época. Eu falei, cara, não adianta você ter a tecnologia se o preço inviabiliza, entendeu? Então, assim, não adianta você ter um iPhone, isso aqui custa 35 mil, 40 mil reais. Não adianta. Então, você tem que ter. Eu falo, tem que existir três coisas para você conseguir ter uma atração legal. Você tem que ter um produto muito muito bom, tecnologia lá na frente, você tem que botar dinheiro no bolso do teu cliente, isso é um negócio que os brasileiros têm muito problema. E terceiro, você tem que ter o menor preço do mercado, velho. Se você não tiver essas três coisas, você não vai conseguir ganhar atração e tal. Então eu falei, vamos fazer o seguinte, vou desenvolver o maior do mundo em escala industrial, que ninguém faz isso, a gente vai fazer isso em escala industrial, vamos vender o serviço, vamos tirar todo o problema e dor de cabeça do produtor, vamos entregar o melhor serviço de ponta e vamos vender tudo isso ao menor preço do mercado. E nós vamos colocar dinheiro no bolso do cliente. A premissa foi essa e tal, beleza, tudo parecia lindo. Escrevi o projeto na época e tal, aí fui trazendo o pessoal, eu conversava todo dia assim com mais ou menos uns 10, 8 engenheiros, mais ou menos. Vamos falar que isso aí era julho, agosto de 22, era mais ou menos esse período. O processo do PAC finalizou, acho que na última semana de novembro de 22, e a gente foi aprovado. Eu acho que eu fui o único cara que não sou formado em nenhuma faculdade, que não fiz faculdade, que foi aprovado no PAC. Assim, foi muito legal na época, eu tava conversando, trouxe o Vitor, o Felipe, que foram meus primeiros sócios na Psyche. Tava conversando com engenheiros, conversei com mais ou menos 600 engenheiros daqui de São José e de outros lugares estratégicos aqui do Brasil. Ninguém topou entrar comigo. Ofereci na época 10% da Psyche, um salário assim de 10 mil reais, 15 mil reais, ninguém queria. Porque aqui em São José, eu fui conversar com os fracassados, né? Porque não tem cara de sucesso. Todos eles falam pra mim, cara, é assim, não faça, tá? Você vai fracassar, você vai quebrar a cara. E tipo, eu tô falando isso pro teu bem, velho. Tipo, não existiu ninguém aqui que saiu do zero, criou algo e deu certo. Esquece Embraer é um caso à parte. Tinha uma frase aqui em São José, deve ter ainda, que era assim, todo empreendedor aeroespacial, se não faliu, tá falindo ou vai falir. Tinha essa frase aqui, né?
Já era uma premissa, né?
Já era uma
premissa. Mas, viu, Gabriel, acredito que você seja assim. A negação dos outros é a maior motivação que a gente tem, né?
Sim, sim. Eu fiquei muito chocado. Eu vou te falar por que eu fiquei chocado. É uma cidade maravilhosa, com tecnologias que foram desenvolvidas aqui extremamente impressionantes. É de qualquer pessoa se impressionar, com pessoas extremamente brilhantes. Acho que São José é a cidade com o maior número de gênios per capita do Brasil. Então, assim, é uma coisa, assim, muito, muito boa. E por que que ninguém teve sucesso? Então, eu fui procurar, tipo, essa pergunta. 50 anos de história aeroespacial no Brasil. Cara, cadê as pessoas de sucesso do setor? E aí, eu identifiquei na época que os caras eram engenheiros, eles não queriam escalar os negócios, porque eles queriam ficar na parte de engenharia. Se eles escalassem o negócio, ele ia fazer outras coisas, ia ficar na parte técnica. E eles não tinham mentalidade de modelo de negócio. Eles falavam, vou criar um produto, esse meu produto aqui é bom, e meu cliente é obrigado a comprar. Então, eles tinham muito essa mentalidade também. Quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, não vou utilizar nenhum dinheiro público e tal, vai ser muito mais difícil. Aí eu fui procurar a grana no mercado. E aí eu criei a premissa, né? Fiz algumas contas, uns rascunhos assim, fazendo conta e tal. Eu falei, uma frota de drones, 6 drones da Psyche, vão pulverizar 5 mil hectares por dia. E aí eu coloco...
Por dia?
Por dia. E esse slogan, né? Pra, tipo assim, pra chamar a atenção do produtor, ver,
é, um avião bem reguladinho aí, dos maiores, um Air Tractor aí, ele vai fazer uns 2 mil hectares, 2.500, né?
Sim.
É o dobro, né? Praticamente, você tá oferecendo.
E assim, na época, eu falei assim, pô, eu vou tentar captar dinheiro com várias pessoas, né? Aí eu tentei venture capital, tentei tudo que dava direito. Todo mundo, ninguém deu bola, deu atenção e tal. Aí eu falei, pô, eu vou mostrar isso pro produtor. Porque no momento que o produtor enxergar isso, vai ser top. Eu conheço a cultura do produtor. Eu acho que esse é um grande diferencial da Psy. Por meu pai ser produtor, meu avô ser produtor, meu avô tem bem o perfil do cara do Mato Grosso. Bem o perfil do cara do Mato Grosso. Tipo assim, um cara desconfiadão. É o cara que tem que ver pra acreditar. É o mesmo perfil. Então assim, eu falei, mas assim, os caras são muito ricos. Na minha cabeça era assim, os caras são muito ricos. Tipo assim, pô, na época eu tava procurando por 2 milhões de reais e tal. Eu falei, cara, assim, pra eles vão valer a pena. Eu posso te falar, cara, você paga isso, esse desenvolvimento e tal, junto, a gente junta um grupo aqui, a gente paga o desenvolvimento do produto, lá na frente vocês nunca mais pagam por pulverização. Era essa a proposta que eu tava ofertando. Cara, sim, fui aprovado no show Safra do ano passado, de 23, fui lá no stand do Safra Connect, e cara, eu fui com um vídeo, agilizei aqui com o pessoal, a gente fez um vídeo de apresentação pra mostrar como que seria mais ou menos a operação, e aí, cara, assim, tinha um pessoal interessado, virada de governo, velho, assim, aquela quebra do plano Safra e tal. Nossa, foi o melhor momento do mundo pra eu ir no Mato Grosso pra buscar dinheiro. Foi março de 2023. Foi fevereiro e março de 2023. Foi o melhor momento. É muita porta na cara. Sim, quando eu fui no Mato Grosso, eu fui pra dois motivos. O primeiro, pra ouvir o produtor, porque assim, na minha cabeça era perfeito. Porra, quem não vai querer um produto desse? Mas vai que o produtor não quer. E eu queria também entender mais ou menos quais eram as objeções, porque eu ia escutar objeções dele e eu ia criar a solução para as objeções dele. E para captar dinheiro. Em questão de aderência de mercado, pô, todo mundo achava animal. Animal, todo mundo achava assim muito legal. Mas ninguém tinha coragem, ou ninguém acreditava que era possível. Principalmente vindo do Brasil. E assim, teve um cara que falou: ah, que faculdade você tem? Eu falei: ah, não tenho faculdade. Ele falou assim: então você é um estelionatário. Tem essas coisas que acontecem, que é normal, que é natural e tal. E acabou que eu fui pro Mato Grosso, voltei sem dinheiro. Cara, minha grana na época tava acabando também. Voltei com muita raiva pra fazer acontecer. Porque, tipo assim, eu falei: cara, eu chegava no meio assim, comecei a andar e abordar o pessoal e falava: não, eu tô com uma empresa aqui e tá, tal, a gente quer, eu vou fazer 5 mil hectares de drone por dia. Aí ele olhava assim e falava: cara, mas como é que você vai fazer isso? Aí o pessoal começava a escutar e tal, começava a ver e eles achavam extremamente interessante. Aí eu falei: pô, cara, o mercado tá legal, cara, se a gente desenvolver o produto até onde a gente quiser, a gente vai. E aí eu voltei, tava já com meu sócio João Barbosa, né, que é meu co-founder aqui na Psyche. Falei pra ele, falei: cara, vamos se virar aqui, velho, tem uns 100 mil aqui, cara, tipo, vamos comprar uns computadores, vamos começar, cara. E é isso. Se a gente for esperar, cara, a gente vai perder tempo, ninguém vai abrir as portas pra gente, vamos começar do zero, velho. E juntou eu, Barbosa e Pedroso, que são meus dois co-founders, cara, e a gente começou do zero a rabiscar, desenhar, calcular, idealizar, fazer tudo em uma sala de 20 metros quadrados no Parque Tecnológico de São José, em maio do ano passado. Cara, assim, foi uma montanha-russa, assim, muito insana. Muito insana mesmo, cara, assim. Conheci no meio do caminho o seu Lauro e o Renato Aburai, que são mestres em manufatura aqui em São José dos Campos, background de aviação pesada e manufatura. E quando eu conheci o Renato e o seu Lauro estava aposentado na época. E aí ele falou assim, ele olhou para aquilo e falou: cara, eu nunca vi algo assim sendo criado do zero no Brasil, eu quero você da aposentadoria para entrar no projeto. Renato tinha me pedido 6 meses para fazer o drone e tal. Falei: cara, gente, isso em julho do ano passado. Falei: cara, a gente tem 30 dias, velho. É, do dia que eu conheci o Renato. E o 3D não estava finalizado do drone. Do dia que eu conheci o Renato até o dia que o primeiro protótipo, a gente montou o trem de pouso e finalizamos o primeiro protótipo, foram 28 dias. Um recorde, assim, que eu desconheço quem fez algo assim aqui no Brasil, até fora mesmo. A gente fez o zero, cara, a gente fez o molde. Cara, o Renato dormia na chácara, fazendo na máquina de usinagem, colando placa de MDF em cima de placa. Eram 47 placas de MDF por cada molde. Eram 4 moldes. Então, assim, cara, foi uma loucura, assim, insana, sabe? Motor foi feito aqui no Brasil também. Tudo foi feito aqui no Brasil. Tudo que você vê no drone é fabricado aqui no Brasil. Eu tenho essa sensação de, para industrializar, você tem que verticalizar por vários motivos. E no meio do caminho, eu conheci o Gilson, que foi o cara que assinou a primeira LOI, o Gilson Pinesso. Não sei se você conhece ele. Ele, assim, na minha opinião, ele é o cara mais foda que eu conheço do agronegócio do Brasil. Sou extremamente grato a ele. Eu posso te falar claramente, quando todo mundo fechou a porta na minha cara e falava que, tipo, que era loucura, ou que, tipo assim, que, cara, isso não vai acontecer e tal, o Gilson, na primeira vez que eu conversei com ele, ele conseguiu enxergar tudo que eu tava propondo e, cara, ele não demorou 10 minutos depois da reunião pra assinar o contrato da Eloy. Então, assim, e isso, 30 dias depois, a gente tava rodando sem dinheiro, o dinheiro tinha acabado, a gente precisaria ter voado o drone naquela época, mas, cara, não tinha a mínima condição, né, a gente tinha gasto, sei lá, uns 300 mil, 300 e poucos mil naquela época, eu precisava de mais grana, ninguém queria colocar dinheiro, e aí a LOI dele ajudou o Eda, que eu conheci depois, que foi um cara que criou uma empresa, vendeu uma empresa, e foi o primeiro investidor, assim, oficial da Psyche, que finalizou a rodada seed, e aí a gente mudou para um galpão, fizemos várias versões do drone depois disso, cara, 6 meses de teste, assim, dia e noite, eu passei o mês de dezembro inteiro na fábrica, passei o Natal dia 24, meia-noite eu tava na fábrica, uma das capotadas, que você deve ter visto o vídeo, foi dia 24 de dezembro, aquela capotada que ele dá, aquilo foi dia 24 de dezembro, 11h30, meia-noite, passei o ano novo na Psyche e tal. Eu gosto disso. E assim, cara, tem que fazer voar e tem que acontecer, cara. É, eu vejo muita gente falando e, assim, as pessoas não entendem. E não dá pra entender. Quando você faz uma escala maior, tudo muda. Tudo muda. Cara, o fio muda. Aí você fala, cara, é claro que o fio muda, mas o conector do fio muda também. Tudo muda. Tipo assim, cara, a porca que você vai utilizar. E aí, como é que você sabe? Cara, você testando, quebrando, queimando, derretendo e...
É literalmente do zero mesmo, né, Gabriel? Vocês saíram do zero. Quando você diz que foi aprovado, é um edital, né, do Polo Tecnológico, nesse edital você recebe um aporte financeiro além de ser incubado, não?
Não. Era só incubação.
Incubação, você não tem nada. O capital você teve que ir atrás, então.
É, foi na raça, cara. Foi. Foi literalmente na raça, mas assim, eu tava muito motivado, porque assim, eu falei, cara, eu vou fazer, entendeu? Independentemente do que aconteça, eu vou fazer. Eu não tava muito preocupado com nenhum desafio no meio do caminho. E assim, eu sou um cara muito ansioso. Então, assim, tudo pra mim tem que acontecer muito rápido. As coisas não precisam acontecer muito rápido.
Senão você nem dorme.
E o bom é que meu cliente, que é o produtor, é outro agoniado, entendeu? Então, se juntar eu e o produtor rural, vixe Maria, é o casamento perfeito.
Vamos aproveitar esse rápido intervalo para te fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma sementeira? Já visitou uma indústria de beneficiamento de sementes? Não? Então eu vou te dizer que é incrível. Lá, todo o material colhido nos campos de produção de sementes é recebido e beneficiado até formar os lotes de sementes padronizados e prontos para serem armazenados ou semeados. E agora você tem a oportunidade de conhecer uma sementeira virtualmente, com apenas alguns cliques. É isso mesmo, pelo celular ou pelo computador, a Agrosol te leva para dentro da sementeira. O Agrosol 360 é uma plataforma de visita virtual com tour de 360 graus pela unidade de beneficiamento de sementes. Passando também pelo laboratório de controle de qualidade, canteiros para teste de emergência de plântulas e o Seed Place 163, que é o centro de distribuição de sementes da Agrosol, estrategicamente localizado na BR-163 em Sorriso. Ah, e tem mais. Além da visita pela unidade de produção, no Agrosol 360 você entrará em um dia de campo exclusivo, podendo caminhar pelos campos de demonstração, visualizar as cultivares em campo, além de interagir com todo esse conteúdo. Para fazer esse tour, basta acessar www.agrosol360.com.br e lá você será recepcionado pelo Eduardo Dalastra, o CEO da Agrosol Sementes. Diz aí, Eduardo.
Seja bem-vindo à Agrosol 360, uma plataforma desenvolvida para receber você aqui dentro da nossa casa. Desde 1999, a Agrosol Sementes trabalha lado a lado com o produtor rural, comprometida com o sucesso das lavouras de soja de Mato Grosso e de todo o Cerrado brasileiro. Através desse espaço virtual, você pode visitar nossa unidade de beneficiamento em Campo Verde, nossos canteiros de emergência, nosso laboratório, o Centro de Distribuição e Serviços em Sorriso, o Seed Place 163, e ainda conferir um dia de campo com um espaço exclusivo para a demonstração dos nossos produtos. Espero que você faça uma boa visita. Um grande abraço.
Ô Gabriel, e você falando, né, tudo é produto nacional, porque o pouco que eu entendo de drone, o drone tem que ter os motores, tem que ter as hélices, né, e ele tem que ter uma controladora também. Tudo isso vocês produziram, fizeram engenharia de software, de hardware e também de carcaça, de estrutura?
Sim.
Caramba, que legal.
A gente, assim, essa foi a minha proposta. E assim, pro tamanho que a gente tá fazendo, não tem nada no mercado. Pro tamanho das coisas que a gente faz, você não consegue achar as coisas no mercado. Então é tudo personalizado, né, pro drone. A gente tem parceiros, né.
Eu fico imaginando o tamanho do ESC de um drone desse, né.
O negócio é um ESC assim, mais ou menos, né. Deve ser um ESC que pesa 1 kg e pouco, mais ou menos. Cara, E assim, é muito de uma aventura. E quando o drone... a gente levantou o drone, assim, foram várias etapas, né, pra levantar, assim, cara, foi no limite do limite. A gente tinha 4 ESCs, aí a gente queimou um ESC, porque a gente tava com problema no motor, que a parte do rotor dele, que ele é outrunner, ele tava raspando no imã. O imã tava raspando no rotor, exatamente. Então, ele tava queimando o ESC. Aí a gente, tipo, cara, tava rodando sem dinheiro, a gente precisava fazer agora a série A que a gente já fez, e assim, precisava voar, né? começava a voar. Esse era o requerimento da condição de todo mundo. E, cara, não tinha mais. E, assim, não tinha mais dinheiro também. E aí, isso agora, esse ano. E aí, assim, parece coisa de filme mesmo. E a gente, outros drones dentro da fábrica, né? E um cara da manufatura, que é o João, ele limpando o drone, ele achou um ESC dentro da fuselagem do drone, cheio, empoeirado. E foi com esse ESC que a gente conseguiu voar. Cara, a gente é tudo no limite, sabe? Assim, foi literalmente uma loucura mesmo. Quando ele levantou na fábrica, sem corda, a gente testou com corda e dentro da fábrica a gente testou sem a corda. Eu lembro que quando a gente levantou sem a corda, cara, foi assim, parecia um carnaval, um final de Copa do Mundo, assim, dentro da fábrica, todo mundo chorando e, tipo, e comemorando, cara, é uma sensação, assim, muito, muito legal. Eu falo assim, o resultado é legal, mas o processo é muito maneiro. E, assim, tudo isso que a gente tá construindo, eu acabei não falando, né, que eu ia fazer o link, é porque eu queria fazer exploração espacial. E aí, como eu não podia fazer exploração espacial de cara, eu falei, cara, eu vou juntar as duas joias brasileiras, que é o agro e o setor aeroespacial, nós vamos fazer alguns bilhões, e com os bilhões que a gente fizer 100% privado, nosso esforço, eu vou investir toda a minha grana pessoal em exploração espacial.
E quando você fala exploração espacial, você tá dizendo minerar asteroide, é isso?
Minerar asteroide, mas primeiro a gente tem que fazer uma coisa mais simples. A gente tem que ir na Lua, minerar deutério, hélio-3, fazer fusão nuclear. De lá a gente...
Mas é mais simples. É, é mais simples isso.
É, nas ordens de complexidade é mais simples. Mas assim, isso é uma coisa muito interessante, Rogério, sabe por quê? Ninguém que é sério do mercado fala disso. O pessoal fala muito de foguete, fala muito de satélite, fala muito de mandar ser humano e tal, fazer pesquisa biológica. Mas, cara, ninguém fala de explorar o espaço, entendeu? Cara, a gente pousou na Lua em 69, entendeu? Tipo, era pra gente já estar explorando, cara, muitas coisas, entendeu? Além da Lua. É, isso me deixa muito... Meu tesão é por exploração espacial. Meu tesão não é por foguete, não é nada disso. É por explorar. É isso que eu curto. E praticamente igual quando os portugueses vieram pra cá, o tesão deles não era fazer navio. O negócio era exploração, entendeu? É mais ou menos o mesmo link. E assim, e a ideia foi colocar o nome Psyche, né? Que é pra gente nunca perder a direção de onde a gente tá indo. E o objetivo é ultrapassar Estados Unidos, China, Rússia, qualquer outro país na exploração espacial e a gente ser o primeiro. Isso aí tudo. É sair tudo aqui do Brasil. E o objetivo da Psyche é contratar só brasileiros. Aí assim, rapidinho, só um parênteses.
Sim.
Dentro desse contexto de contratar brasileiro, contratar quem tá aqui, formar a base e trazer os gênios brasileiros que estão lá fora de volta pro Brasil. Esse é o objetivo.
Que não tinham mais espaço aqui, né? E acabaram achando espaço lá fora. Gabriel, eu acho fantástico isso. Eu acho que a gente tem que pensar mesmo muito além do nosso tempo, né? Senão o avião não estaria voando, sim, senão os satélites não estariam orbitando e o celular não estaria funcionando.
Não, tô falando.
Então, eu não faço ideia do que é isso que você tá falando, né? Explorar com o que é deutério e hélio. Então, mas eu acho que é possível. Eu já li algumas coisas falando da possibilidade desses minerais e outras coisas que não tem uso na Terra, ou a gente tem aqui alguns resquícios de alguma coisa que bateu aqui. E isso vai ser extremamente importante. É um processo. O mais importante de tudo, você tem uma direção a tomar. Como dizia Sêneca, não sopram ventos favoráveis para quem não sabe onde ir. Você tem a sua direção está escrita no nome da sua empresa e você está trabalhando para isso. Tá? E eu acho nobre isso que você está desenvolvendo em termos de valorizar o profissional brasileiro, que hoje em dia, né, eu digo de professor a pesquisador, de um técnico a um engenheiro, realmente parece que não tem mais espaço no Brasil. Os outros países dão muito valor.
Sim.
Então você está trazendo essas pessoas de volta. Você acabou de dizer que acho que um dos seus sócios ou alguém que trabalha com você era aposentado e resolveu, na hora que ele viu o que estava acontecendo, ele resolveu voltar para te ajudar a fazer isso. E aí, Gabriel, quando a gente fala em drone, existem muitas coisas a serem trabalhadas, né? Eu vi numa reportagem que você fez, você dizendo que a intenção não é você construir o drone para vender, mas sim prestar serviço, que eu acho fantástico. E como é que funciona essa questão da prestação de serviço? Você vai ter drones espalhados pelo Brasil aí para pulverizar, você vai ter uma base e você fala bastante em veículos autônomos. E eu lembro, quando eu estava estudando, né, a questão do drone, que o drone ele não pode ser 100% autônomo no Brasil. Como que ficam essas duas questões aí de você ter equipamentos espalhados pelo Brasil e também fazer essa programação para que ele faça áreas e áreas? Sempre tem que ter alguém com controle remoto na mão controlando ele, né?
Tá, vamos lá. Lembra que eu te falei que existe um link entre o que a gente está fazendo com o espaço?
Sim.
Tudo que a gente está fazendo não é em vão. E tudo isso foi estrategicamente pensado lá atrás. Eu vou te dar um exemplo. Você falou, eu vou responder a pergunta desde o início, mas só para deixar fresco, você falou com o controle na mão. A gente vai utilizar rádios que são utilizados para distâncias altíssimas, tipo 600 quilômetros de distância. É, são rádios utilizados na tecnologias espaciais. E a gente vai trazer isso para o setor de drones. Então, por exemplo, se eu estiver aqui em São José, eu consigo controlar um drone em Ribeirão Preto, aqui no meu computador, por exemplo, daqui. É só para te dar um direcionamento legal. Vamos lá. Da parte do serviço, o que é que eu pensava? Quando eu olhei para a operação, quando eu fui estudar a operação, eu falei assim, cara, quanto não o problema não é o maquinário em si. Beleza. É claro que o problema é o trator, o problema é o avião, o problema é o drone, o problema é tudo. Mas assim, o problema também é como o manejo disso tudo é feito, como o processo é feito. É tudo muito manual, é tudo muito arcaico. Eu falo, depois que você conhece o agro geral, na maioria das fazendas, você vê que o que tem mais tecnológico ali na operação é o GPS e a tecnologia via satélite do trator. É isso. É você precisar de um agrônomo ali para identificar se precisa pulverizar ou não, com a tecnologia que a gente tem hoje, para uma fazenda de 10 mil hectares, pelo amor de Deus, entendeu? É, na minha cabeça, isso não faz sentido. O agrônomo ele poderia estar envolvido no backstage de uma operação para identificar com mais precisão, mais rápido, mais áreas, tipo, uma parte de pesquisa muito mais bem consolidada, uma parte de utilizar mais tecnologia, não de ficar ali vendo no olho e na mão. Isso, na minha opinião, é um atraso de eficiência. Atrapalha a vida de todo mundo. Então, eu quando eu vi tudo isso, O tempo de abastecimento, cara, me matava. Eu fiz a conta do seguinte, falei, cara, vamos lá, o drone. O drone opera 8 horas. Vamos supor, um dia trabalhar de 8 horas. Quanto tempo é aplicação do drone voando, aplicando? E quanto tempo é o drone voltando ou indo e reabastecendo? Dava 5 horas, velho. Eu falei, ou seja, de uma jornada de 8 horas, 5 eram o drone abastecendo. O trator, quanto tempo, vamos lá, quanto tempo o trator, o agropropelido demora para voltar, abastecer, não sei o que e tal. Aí os caras, os peões ficam lá batendo papo, aí mexe a cauda e não sei o que. Aquela cauda céu aberto, aquele negócio arcaico. Cara, pelo amor de Deus, tipo, isso aí é para um agro desse tamanho do Brasil e tal, é tipo, isso é inadmissível. Então, eu vi que perdia-se muito tempo na parte do processo de reabastecimento, na ida, na volta, tudo isso. Não era na aplicação efetiva. Então, eu pensei, beleza, a gente precisa ter automação nisso, então nós vamos fazer a Beluga. Beluga basicamente é uma estação de reabastecimento e comunicação. É um container, a gente modifica esse container, a gente coloca 60 mil litros de tanque em cima, são vários tanques subdivididos, ali você tem a mistura de cabo, você tem aeradores e tubulações e pressões acontecendo ali para você não sedimentar a cauda, aquele negócio todo. Você tem um braço robótico tubular de 4 polegadas, que a gente fez o teste anteontem, inclusive demorando, eu prometo, no mercado 30 segundos, levamos 23 segundos, 23.5 para abastecer 450 litros. Fizemos o teste ontem e eu quero descer para pelo menos 15.
Que é a capacidade do drone, 450 litros, é isso?
Vai ser a capacidade dele. Então, o que é que acontece? Eu tinha visto isso e eu falei, cara, tem que ser pit stop. O drone tem que pousar na beluga, tem que ter uma beluga até um raio de, vamos lá, 10 km, que é um raio safe. O drone pousa na beluga, a partir do momento que o drone pousar na beluga, quando o drone estiver voltando, ele vai girar os motores dele traseiro para ganhar velocidade para chegar mais rápido. Ele sobe uma altitude, vai, chega mais rápido. Ele pousou, o braço robótico vem, tem que ser 15, 20, 30 segundos, um tempo muito rápido, desacoplou, a tampa fechou tudo autônomo e ele tem que voltar 200 km por hora, 180 km por hora e pulverizar 80, 90 km por hora. Tá?
Então, e a bateria também substituída?
Não, ele é híbrido, né? Ele vai ter ali mais ou menos 120 kg de bateria e um motor a combustão etanol, que vai gerar ali 60, 70 kW e esse motor vai abastecendo os bancos de bateria em voo. E aí a gente vai ter ali umas de 6 a 10 horas de autonomia. O que acontece aí, toda essa operação que eu tinha visto? Falei, cara, olha a complexidade dessa operação. Você tem que ter uma estação, você tem que reabastecer essa estação, ela tem que ser autônoma. Os drones, eles têm que estar ali funcionando à disposição 24 horas por dia. E você tem que ter uma manutenção muito boa. Porque, cara, uma coisa é você usar o drone 6 horas hoje, 3 horas daqui 2 dias e tal. Você tem um ciclo de manutenção a cada 100 horas. Só que as tuas 100 horas com um drone pequeno pode demorar 2 meses. No nosso caso, 100 horas vai ser a cada 5 dias. Entendeu? Então, assim, não tem como eu vender o drone. Não tem como. E, assim, cara, meu cliente não tem capacidade para esse tipo de tecnologia. Então, na época, eu falei assim, cara, eu vou vender o serviço, só que eu vou vender o serviço pro meu cliente, para o meu cliente ficar feliz, para ele ter conforto, para ele ter tranquilidade, qualidade de vida e tudo isso. Então, eu vou vender no menor preço do mercado e eu quero todas as pulverizações do ano. Eu quero fechar contrato anual com o meu cliente, eu vou fazer tudo. Ele vai abandonar tudo que ele tem, ele vai fechar os contratos comigo, eu vou ficar responsável por tudo. Eu vou jogar os pesos nas minhas costas. Você já olha para isso e fala bem assim, Gabriel, você sempre deve ter enfrentado dificuldade pra caramba. Para implementar o teu modelo de negócio aí com teus clientes. Cara, não. Porque o cliente não quer saber de ter dor de cabeça. O produtor, velho, ele não quer saber qual é o problema do produtor. O que é que o produtor sente? Ele não tem a confiança no que tá no mercado. Ele não tem a confiança que talvez o cara, ele vai chegar, tem lá 10 drones desses, e aí vai chegar um cara maior, ele vai abandonar o primeiro e vai lá. Eu falo até hoje. Aqui na Psyche que a gente faz a assinatura das LOIs em ordem e nós vamos prestar o serviço em ordem. E assim, não existe. Já chegaram empresas gigantes pra mim e falaram, Gabriel, eu quero ser o primeiro. Eu falei, desculpa, você deveria ter chegado antes, porque quem chegou primeiro vai ser o primeiro. Então, assim, eu acho que o diferencial da Psyche é a confiança que eu tenho pro autor. Eu não tenho setor comercial, eu sou comercial, eu lido direto com o cliente. Então, eu tô ali pra resolver o problema com o cliente, eu tô ali pra gente fazer isso junto, porque eu não quero saber de ter um suporte onde o cliente vai precisar reclamar. Eu já preciso identificar e resolver. Meu cliente não precisa nem saber que teve aquele problema. Então, pra isso, a gente entrou no setor de serviço. Sobre o drone autônomo, como que vai funcionar isso aí? A cada determinados raios de, por exemplo, 100 km, a gente vai ter uma estação com pilotos em loco, tipo uma central militar, em que os pilotos eles vão estar monitorando a cada 5 frotas, 30 drones. Então, eles estão monitorando todos os drones. Se o drone sair da rota planejada, que já é pré-autorizado pelo software automaticamente, eles têm o poder de ação imediato no drone. Então, isso aí a gente consegue linkar com essa parte da legislação. E na parte da manutenção, como que funciona? A cada 50 km de raio, mais precisamente de área produtiva, 400 e poucos mil hectares, nós vamos ter 100 de manutenção que os engenheiros de manutenção vão ficar em loco. Eles vão ficar 15 dias lá e 15 de férias. Então a gente tem duas equipes. Cada 100 de manutenção vão ter 30 pessoas. A gente vai arrendar terras em epicentros de propriedades que a gente tem. E cada propriedade dessa vai ter um helicóptero. E nunca vai estar a mais de 10 minutos de distância de nenhuma fazenda. Então o que acontece? Os drones eles vão viajar para lá quando bater, tipo, por exemplo, a cada 95 horas os drones vão, eles fazem um check-up no drone, tudo é modular. Cada lado de braço hoje é modular, tudo no drone é modular. Cada lado do trem de pouso, cada motor, cada S, tudo vai ser, tudo é plug and play. É, precisou trocar, é só tirar, trocar. Cablagem é a mesma coisa. Então, a gente sabe o que quebra, propela e tal, tudo isso. Então, tudo isso vai ser modular e tudo isso a gente vai conseguir consertar na hora. Manutenção do motor híbrido e tal, tudo isso. Então, assim, vamos supor, eu falo isso abertamente com o meu cliente. Eu não vou te prometer que o drone é perfeito e não vai cair. O drone vai cair, velho. A gente vai fazer a maior produção aeroespacial da história da humanidade. A gente vai fabricar 3 drones desses por dia. 1.080 por ano. Se eu falar pra vocês que não vão cair ou que não vão ter problema, eu tô mentindo na cara de vocês, velho. Agora, assim, sabendo disso que não é o produto perfeito, não é o produto mais 100% seguro do mundo, qual é a nossa atitude que a gente pode intervir o mais rápido possível? Cara, o drone teve um superaquecimento, fez um pouso de emergência. O drone caiu, perdeu um propeller e meio que teve um pouso forçado de lado. Essas coisas acontecem, velho. E vão acontecer. E é normal. E é por isso que a gente tá no agro. A gente não tem risco danoso a civil nenhum. É por isso que eu tô fazendo isso do agro. Por isso que eu gosto. Porque é muito livre para todo esse tipo de situação. Então, o que é que acontece com essa parte operacional? O drone teve um problema? A gente já sabe que teve um problema. O piloto tá de prontidão no centro. O engenheiro entra no que precisa ser trocado. Ele vai... 10 minutos ele chega, no máximo 10 minutos ele chega lá, ele faz o que tem que fazer em 10 minutos e daqui meia hora o drone tá voando. O cliente não sabe que o drone teve um pouso forçado no talhão X, não sei aonde. Não, quem tem que saber sou eu tenho que consertar isso o mais rápido possível, por minha conta e risco, porque o cliente não quer dor de cabeça, porque é isso que eu tô vendendo pra ele, eu tô vendendo facilidade, eficiência e tudo de melhor pra ele. Então esse é o objetivo da Psyche. Nós vamos abrir aí diversas frentes nos próximos anos. O nosso objetivo aí é produzir 350 belugas por ano e 1.080 drones por ano, e abrir pelo menos aí 60 centros, 50 centros de manutenção. Lá na frente a gente vai ser o maior detentor de helicóptero do Brasil, mais do que uma empresa de táxi aéreo. Então, assim, tudo isso é pro cliente. E falando da parte de tecnologia de aplicação, que eu falo o seguinte, se a gente desenvolve tudo, Por que a gente tem que se limitar? Não tem nenhum tipo de necessidade. Então, assim, eu gosto muito de tecnologia de aplicação também. Vamos fazer o melhor, cara. Vamos escutar o cliente, o que é que o cliente quer, qual tipo de vazão que ele quer, não vamos fazer pulverização eletrostática. A gente tem tudo a nosso favor para fazer isso. A gente tem pressão do ar sendo feita ali, a gente consegue fazer o magnetismo através da carga positiva com carga negativa. A gente consegue fazer tudo esse tipo e tal. Vamos fazer, vamos aumentar a eficiência, diminuir risco, vamos criar o melhor produto. E assim, e não vamos parar. Cada teste, cada dia que ele estiver no campo, a gente está coletando dados. Cada dia ali, é a Psy que ela vai estar coletando. Enquanto a gente estiver voando, ele está coletando dados das plantas e o período que eles estão. Então, assim, eu tinha feito uma conta lá que a gente, com 2 mil drones voando todos os dias, a gente vai estar processando acho que 3 ou 4 bilhões de pontos de dados por dia. Então, assim, a gente vai ser a maior processadora de dados do Brasil, uma das maiores do mundo. Tudo isso é em prol para a agricultura. E o meu objetivo hoje para a Psyche é fazer o produtor brasileiro ter confiança no mercado, ter confiança em produtos brasileiros, ter confiança em empreendedores brasileiros e ter o pedaço de terra produtivo mais tecnológico, mais eficiente, mais top do mundo. Assim, para ser de longe, para causar inveja, para o pessoal vir aqui babar, entendeu? Quando ver as colheitadeiras vindo e ver os drones vindo e ter a operação mais louca do mundo, mais tecnológica, mais autônoma e mais barata. Então, assim, tudo isso é em prol de aumentar. Eu digo que eu acho que a gente vai aumentar ali 10% do faturamento da fazenda, com redução de custo, aumento de produtividade, aumento de eficiência.
Isso já paga muita coisa, né?
Não, e precisa, e o produtor não vai ficar limitado a crescimento, ele não vai precisar ter um custo operacional muito grande para crescer. O produtor vai chegar para mim e ligar: pô, Gabriel, enfim, eu tenho aqui 20 mil hectares, tô pensando em pegar mais 10 mil, 15 mil. Cara, pega aí, velho, mas 15 mil hectares para você é 2 dias de fabricação aqui na Psyche, entendeu? Para mim, velho, vai. Por que que o cliente tem confiança em mim, Rogério, assim? Por que que o cara tem confiança na Psyche? Porque eu me comprometo com as coisas que eu tenho controle. Você não vai ver eu prometer nada que eu não tenha controle. Você não vai ver eu indicando nada. Eu não indico produto de ninguém, eu não indico nada. Eu indico o que eu tenho controle e o que eu tô focado 100%. Então, por exemplo, quando eu falo pro meu cliente, eu falo: você não depende de China, você não depende de produção de terceiro, você não depende de um cara no meio do tempo que vai vender o serviço, você não depende de comercial. A minha conversa aqui, você tá conversando comigo e eu tô te prometendo isso, porque eu vou fabricar, eu tô verticalizado, eu vou operar e eu vou te entregar tudo isso. Você não vai precisar me ligar preocupado que não vai ter drone suficiente, porque eu vou cuidar de tudo isso para você. E, cara, vamos fazer o seguinte: no contrato, deixa lá, é um contrato de 20 milhões de reais, se eu não entregar ou se eu falhar, a gente anula o contrato e você não me paga os 20 milhões. Não tem problema, eu te reembolso isso. Eu jogo o contrato ao teu favor. Eu não preciso de garantia do meu lado. Pode colocar todas as garantias pro seu lado, porque do meu lado aqui, o meu papel é entregar o melhor serviço para você. E é por isso que a gente tem uma relação muito boa com o mercado e eu acho que é um dos maiores diferenciais da Psy.
Eu tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. Então vamos aproveitar essa pausa para te dar um recado da Momesso. A Momesso conta com o CEM, Centro de Excelência Momesso, onde são feitos testes constantes de novas tecnologias e também o aprimoramento dos equipamentos por ela desenvolvidos, além da realização de treinamentos para empresas, clientes e parceiros. A grande expertise da Momesso está em criar parcerias duradouras, oferecendo soluções personalizadas para o tratamento de sementes. Para conhecer mais a Momesso e também o Centro de Excelência, acesse www.momesso.ind.br. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. A aplicação, hoje, ela é um dos grandes gargalos, embora eu tenha certeza de que um trator bem regulado, um autopropelido bem regulado, um avião, eles vão fazer o mesmo serviço, só que eles não vão ter a mesma agilidade. A única coisa que me chama atenção nisso, e aí você tem que ficar atento, Gabriel, é que a tecnologia e o processo para realizar a aplicação, perfeito, ele está na sua mão. Você tem que lembrar que no entorno disso tem a disponibilidade de produto, os pontos de captação de água, o receituário agronômico. Talvez você seja um dos grandes contratantes de engenheiro agrônomo se ele não vier com o protocolo certinho já da fazenda, né? Então esses são pontos que às vezes não dependem de você. Isso que me preocupa só, né? Porque quando você não tem o controle daquilo que não é a sua função de atuação, às vezes as coisas podem se travar. Mas a oferta oferta que você disse de um produto pronto, e é isso que o produtor quer, e eu trago para a minha realidade, como eu trabalho com sementes, a semente pronta hoje é algo que tem crescido muito. O produtor recebe o bag de semente, ele abre e planta, ele não precisa fazer nada na fazenda. A semente vem até lubrificada. Então, essa ideia de entregar o serviço pronto, isso é fantástico. Só atente para a questão de disponibilidade dos recursos, que são as matérias-primas que você vai aplicar. Que às vezes isso aí pode não depender de você no processo, né?
É, isso aí, pela escala que a gente vai estar operando, é o nosso objetivo ter o controle disso também. Tá, é na parte logística. A gente vai fazer também a parte logística. Da parte de água e de produto também. E então, e assim, a gente tem um onboard com o cliente. A vantagem do nosso cliente é que ele já tem um calendário de aplicação. Ele já sabe o produto que ele aplica, quando ele aplica mais ou menos, onde ele vai aplicar. Então, tudo isso facilita no nosso onboard de integração com o cliente, né? Mas assim, o nosso objetivo também é fazer toda a parte logística. A gente vai fazer o reabastecimento da beluga, seja de água, seja de defensiva. A gente vai facilitar a vida do produtor e tudo que atrapalhar no meu caminho, eu vou consertar. Você pode ficar, isso aí você pode ficar despreocupado, que tudo que... Isso aí é o problema fácil. Isso aí é o problema fácil de operações para ser resolvido. E essa parte logística, ela é muito legal assim, porque hoje tá mais fácil. Beleza, assim, o Brasil é muito dependente de rodovia ainda, né? Mas a infraestrutura que foi se criando nessas regiões, assim, já tá bem legal. Dá pra gente fazer um trabalho, um planejamento bem interessante. E isso aí tá no nosso track. A gente tá fazendo, né, o dever de casa nisso aí também. É um desafio, porque a gente tá mudando o manejo, né, na verdade. Esse é a questão. A gente tá mudando o manejo de aplicação. Então, tudo vai ter que ser reestruturado para esse manejo.
E outra, se você tiver um núcleo de atuação, e você falou aí num raio aí que você pode atingir 400, 500, 600 quilômetros, você vai depender menos das rodovias, mas você vai ter que ter uma estrutura de armazenamento desses produtos, né? Todos esses processos. Mas eu acredito que isso aí são desafios a serem vencidos, e o agronegócio precisa disso. Isso é uma coisa que você falou lá atrás, chama muito a atenção. A maior tecnologia, lógico, né? A tecnologia que está na lavoura é muito grande, mas se a gente falar em tecnologia voltada aí para o digital, são os GPS nos tratores. Tem muita coisa, conectividade é algo que ainda falta hoje, né? Gabriel, vamos lá então. As perguntas que são as mais difíceis aí de se responder. Talvez, né? Primeiro lugar, você tem um deadline aí, um prazo para dizer, olha, tal data eu quero estar voando meus 3 primeiros drones e funcionando e aplicando. Segundo, dá mais detalhes, se possível, é claro, do processo. É um VTOL, seu equipamento. Você falou que ele pode rotacionar os rotores. Então, qual que é o tamanho desse drone? Qual que é a capacidade dele em litros? Ele aplica só líquidos? Pode aplicar sólidos também? Pode aplicar semente? E se você já tem uma ideia do seu custo por hectare hoje a ser cobrado na ponta do produtor? 3 perguntas em uma, hein?
Beleza, tranquilo. Respondendo a primeira pergunta. A primeira POC, né, que a gente chama, que é a demonstração efetiva, ela vai estar acontecendo ali mais ou menos segundo semestre. Vou dar um range aí para você, entre agosto e outubro. Esse é o nosso objetivo agora de 2024, junto com a industrialização em série. Então isso aí vai estar acontecendo em paralelo e vai ser um período bem legal. Assim, primeiro semestre do ano que vem, entrar com rasgando no mercado. A segunda pergunta, assim, é um VTOL, ele pousa a cola na vertical, em qualquer lugar. A capacidade dele tá ali entre 450 no talo, né? A gente vai trabalhar ali com 400 litros inicialmente. O espaço volumétrico dele, a gente vai ter capacidade de operar até 800. Aí você fala, pô, então por que não é 800, é 400? Porque é espaço volumétrico, a gente pode expandir, não é que a gente vai.
E tem o combustível do motor a combustão também, que você precisa levar, né?
É 40 litros, é 40 litrinhos. Ah, o motor vai consumir 4,5 litros por hora, mais ou menos. Esses 800 litros, a gente precisa desenvolver motor para isso aí. A gente está nesse processo ainda, acredito que ano que vem a gente consiga entregar alguns testes disso aí. Na parte de tamanho do drone, ele tá com 4,5 de comprimento e ele vai ter 8 metros de envergadura, ele vai ter asa, né? A gente tirou a asa para fazer os testes, mas a gente vai colocar agora a asa de novo e a gente vai ter uma largura de faixa de 15 metros, mais ou menos. Essa vai ser a largura de faixa. É a largura de faixa de Ipanema, mais ou menos, que a gente vai estar trabalhando.
800 litros é um Ipanema. Ipanema é 900 e pouco, se eu não me engano, né? Fantástico, fantástico.
E sobre semente e...
Aplicação de sólidos, né?
Eu quero fazer tudo, tudo. Sólido, cara, fertilizante, semente, granulado, pó, líquido, espuma, o que você quiser, é o nosso objetivo. A gente vai começar agora com líquido, logo também uma V1.2 aí, vamos dizer assim, versão 1.2 líquido e pó, e aí depois a gente tá falando aí dos granulados e dos sólidos e tal. É, agentes biológicos, eu quero trabalhar com tudo. Eu tô falando assim, a partir do momento que a gente tiver validado, voando, pulverizando, o de líquido, cara, eu não dou 4 meses pra o resto já tá tudo no mercado. É, exato.
Ô Gabriel, não sei se você pensou, mas você tem que lembrar de fazer um drone vermelho com letras amarelas, que é o bombeiro da fazenda, pra ajudar a apagar fogo, viu?
É, isso aí a gente consegue, já vou chegar nesse ponto, só responder a terceira pergunta, e aí eu falo sobre incêndio. E a outra pergunta, claro, R$20 por hectare. Vou fazer uma conta básica aqui. Você tem 1.000 hectares?
É mesmo?
É, você tem 1.000 hectares, vai custar R$360 mil por ano, o ano inteiro. Numa fazenda aí, soja milho, tem manejo de soja milho.
Extremamente acessível, mais barato do que o avião, né? Quase metade do preço do avião.
E mais barato que tudo, é exatamente. E eu vou criar algumas condições ainda que lá na frente vão ser bem legais. E falando sobre incêndio, o que acontece? A gente vai blindar os bancos de bateria que dali não sai fogo. Dali não vai sair fogo. E se sair, a gente vai ter um produtinho ali que ele vai identificar o fogo e vai explodir e vai apagar instantaneamente. Então, pode ficar tranquilo que assim, é o que eu falei. A minha prioridade é a segurança do produtor. Eu trato a fazenda do produtor como se fosse minha fazenda, entendeu? Então, assim, tudo no limite do conhecimento a gente vai estar fazendo, e não existe nenhum problema que a gente não pode resolver. Então, problemas irão acontecer, problemas que eu não sei, que ainda a gente precisa colocar
só na rotina,
mas cara, a nossa vantagem na Psyche é que a gente não lamenta, a gente resolve os problemas o mais rápido possível. Então essa é a cultura que é implementada dentro da Psyche. Eu falo pro produtor, eu falo, cara, não se preocupe, eu não sou vidente pra saber tudo que vai acontecer lá na frente. E realmente, eu não tô operacional, eu não sei todos os problemas. E assim, as pessoas utilizaram um argumento comigo de que, ah, você ainda vai aprender muita coisa, garoto. Eu vou, e cara, eu quero, ainda bem. E isso é bom. E assim, a gente vai resolver todos os problemas o mais rápido possível. Eu acho que é por isso que o produtor tem muita confiança na Psyche. É por isso que eles gostam muito da Psyche. Sobre essa questão aí de fogo, é mais ou menos isso. É uma questão fácil de ser resolvida, mas o chinês não tá nem aí.
Não, mas o que eu disse é que você pode usar o drone pra apagar fogo nas fazendas.
Ah,
né?
isso aí.
Servir de bombeiro, não tô dizendo. É lógico, ele tem um risco, ainda mais se forem baterias de lipo, por exemplo.
Sim.
O que eu disse é que é uma ferramenta que tá disponível ali para apagar o fogo de forma muito rápida, né?
Sim.
E precisa.
Sim.
Então,
sim.
É por isso que eu falei, você tem que fazer um drone bombeiro, vermelho com as letras laranjas lá.
No caso, tem alguns incêndios florestais, o pessoal fala que tem um estado que gosta desse tipo e tal. Assim, eu totalmente estou disposto lá na frente, quando a Psyche estiver totalmente operacional, tiver 50 drones como projeto social da Psyche para apagar de graça, sem precisar de nenhum tipo de contrato, nenhum tipo, porque esse dinheiro eu não preciso. Dinheiro eu já vou ter, então assim, isso aí acontece. Contribuição que eu consigo fazer aqui com o Brasil é tipo para ajudar tudo que a gente está passando aí.
Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @MundoAgroPodcast.
Show de bola, Gabriel. Olha, dava para ficar mais uma hora aqui conversando, né? E trocando ideia e aprendendo.
É.
Que bacana. Não vejo a hora de ver passando aqui em cima de casa de Sinop, sua frota de drones trabalhando, né? Abaixo dos 400 metros, que acima disso tem avião, né? Então tem
400
aquele...
pés.
Tem aquele limite operacional. Mas o que eu desejo a você é muito sucesso. Seja, continua sendo visionário. O agronegócio é uma terra muito fértil para novas tecnologias, a gente precisa mesmo disso. E você é novo, você tem muito tempo. E quando você for fazer os próximos lançamentos, por favor, ligue para a gente aqui para fazer em primeira mão aqui no Mundo Agro Podcast. Muito obrigado, viu, Gabriel? Mas antes de finalizar, eu quero que você deixe, por favor, o seu site, LinkedIn, Instagram, contato, o que for, para quem estiver te ouvindo aqui, quiser perguntar mais alguma coisa, quiser testar, quiser ser mais um apoiador da Psyche, diz aí como entrar em contato com você.
Obrigado, Rogério. Assim, é muito, muito bom mesmo participar do podcast. Assim, a gente está batendo esse papo. Agradeço a oportunidade. Você falou aí dos OVNIs lá atrás. Tem uma resenha que vai virar lenda urbana no Mato Grosso. grosso, esses drones voando de madrugada, imagina. É, vai ser muito legal. Em breve você vai ver, daqui uns 8 meses, 6 meses mais ou menos, nós já vamos estar aí. Sobre entrar em contato com a gente, é muito fácil, é psycaerospace.com. Psyche escreve P-S-Y-C-H-E e aerospace. É só pesquisar Psyche no Google que já vai aparecer muita coisa. As redes sociais, a mesma coisa. Psyche Aerospace é no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, lá no X e todos os lugares. Quem quiser me seguir lá no LinkedIn, eu uso muito o LinkedIn. É Gabriel Leal no LinkedIn, consegue me achar fácil. No meu Instagram, eu sou bem particular, não sei, privada, não gosto muito. Mas tem o Instagram da Psyche, tem todas as redes aí. Quem tiver interesse em trabalhar com a gente vai contratar agora uma leva de pessoas, especialmente engenheiros agrônomos. Então, quem tiver interesse em trabalhar com a gente, pode mandar um e-mail, a gente vai fazer uma triagem, vai responder e vamos estar em contato. Quem tiver, quiser ser um parceiro, quem quiser assinar LOA e tal, a gente está à disposição. Às vezes, o cara do agro que está aqui por São José dos Campos e quer visitar o Psyche, acho que pode estar em contato com o pessoal aí, que a gente vai ter também o prazer de estar recebendo o pessoal. E em breve a gente vai estar no Mato Grosso e eu já prometi isso e serei cobrado publicamente. Só saio do Brasil pro espaço. A Psyche vai ficar no Brasil, vai ser gerida por brasileiros, vai ter clientes brasileiros, investidores brasileiros, eu não falei isso, mas todos os nossos investidores são caras. É, skin the game, empreendedores brasileiros, não temos dinheiro de fora, não temos dinheiro do Estado e eu só saio daqui pro espaço.
E o primeiro drone vai ser testado no Mato Grosso, só antes de finalizar, né?
Provavelmente.
É isso aí. Show de bola, Gabriel. Muito obrigado. Vamos seguir aí a Psyche. Vou deixar aqui na descrição todos esses links que o Gabriel falou. Desejo muito sucesso. E passando aí em São José, pode deixar que eu vou dar um toque para fazer uma visita em loco aí. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos aí. E você que ficou com a gente até agora ouvindo mais esse episódio de tecnologia, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Abração, Gabriel. Abração a todos aí. Sucesso.
Obrigado, valeu.
Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast.
Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.
Esse podcast foi editado por Edição On Demand. Siga no Instagram, @ediçãoondemand, ou acesse o site ediçãoondemand.com.br.